Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é sábado, dia 11 de agosto. Eu sou Marina Meixa, acadêmica do curso de jornalismo, e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado, falamos sobre o Agosto Dourado, o mês alusivo ao aleitamento materno, com a professora da Unijuí e enfermeira Joseila Gomes. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
O Ministério da Educação liberou na terça-feira 296 milhões de reais para o pagamento de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. Segundo o MEC, o montante liberado para o CAPES corresponde à segunda maior cota de recursos financeiros liberados pela pasta, que totaliza 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desse total, 634 milhões de reais são destinados para as instituições federais, sendo 459 milhões de reais repassado para as universidades e 175 milhões de reais para os institutos federais. Em evento realizado na segunda-feira em São Paulo, o ministro da Educação, Rosiele Soares, reafirmou que as bolsas de estudos da pós-graduação do CAPES serão mantidas em 2019. A unidade local da Agência de Fundação Gaúcha de Trabalho e Assistência Social Sistema Nacional de Empregos, de Ijuí, oferece diversas vagas de emprego nesta semana. Interessados devem comparecer à agência do Sine Ijuí, na rua Ernesto Alves, número 229, munidos de currículo e carteira de trabalho, das 8h30 às 11 da manhã. Atendimento de seguro-desemprego e carteira de trabalho, da 1h30 às 16 horas. Vagas para o sexo masculino: soldador, açougueiro, padeiro, auxiliar técnico de instalação de alarmes e borracheiro. Vagas para o sexo feminino: caixa de supermercado, auxiliar de limpeza, vendedor interno, camareira de hotel, ambos os sexos. Vendedor externo: possuir carro próprio, ensino superior em andamento, experiência em concessionária de veículos. Vendedor precista: salário fixo mais comissão, veículo próprio somente nos 3 primeiros meses. Técnico em laboratório industrial, atendente de balcão com conhecimento em informática. Pessoas com deficiência auxiliar de escritório, indiferentemente. Na sexta-feira, o secretário municipal de educação, Leandro Lisotti, participou como palestrante no evento de volta às aulas da 21ª Coordenadoria Regional de Educação. O evento marcou o início do segundo semestre para diretores, coordenadores, pedagógicos e orientadores das escolas estaduais, secretários de educação e assessores de abrangência da 21ª CRE. Na sua apresentação, o secretário destacou os desafios e metas do programa Águia, que é um programa de aceleração de aprendizagem oferecido pelas escolas da rede pública municipal. O relato da experiência do município de Ijuí com o programa foi acompanhado atentamente pelo público presente ao evento. A sistemática não é nada complexa. A escola organiza uma turma de alunos que estão em defasagem, idade, série de 2 ou mais anos, e a partir disso constrói um currículo diferenciado, que oferece em um tempo menor a possibilidade do aluno concluir o ensino fundamental, lembrou o secretário.
Boletim Rádio Web.
A deputada Regina Becker Fortunati, do PTB, é autora do projeto de lei que quer proibir no Rio Grande do Sul a fabricação, fornecimento, venda, compra e disponibilização de canudos plásticos descartáveis. Segundo Regina, a proibição não se aplica a canudos de papel ou de material biodegradável. Ainda, de acordo com a parlamentar, a iniciativa se soma ao crescente movimento global de defesa ao meio ambiente e à vida marinha, por meio do combate ao lixo plástico. A parlamentar explica que os canudos de plástico são confeccionados com polipropileno e poliestireno, materiais que não são biodegradáveis. Eles contêm também bisfenol, um produto químico que imita a atividade de hormônios no corpo humano e que pode levar a distúrbios reprodutivos, câncer de mama e de próstata, diabetes, além de doenças cardíacas. A proposta, que quer proibir a venda de canudos plásticos descartáveis, já foi protocolada na Assembleia Legislativa. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. Seminário vai debater a extinção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. O evento ocorre no dia 20 de agosto, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. A promoção é do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. Conforme a entidade, o objetivo é alertar para o risco de se perder a mais importante fonte de financiamento da educação básica e definir estratégias de pressão política para acelerar a aprovação na Câmara Federal do projeto de lei complementar que torna o Fundeb permanente. A vigência do fundo termina em 2020, quando acaba a validade da lei que o criou. Com a extinção, estima-se que cerca de 1.800 municípios brasileiros não vão ter recursos para custear a educação básica, incluindo o transporte escolar. O seminário vai reunir especialistas em educação e gestão pública. A agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
Você acompanha agora a entrevista com a professora de enfermagem, Josela Gomes. Ela que é enfermeira com especialização em enfermagem materno-infantil e consultoria de amamentação e laser terapia, que vai falar sobre o agosto dourado e o aleitamento materno.
Bom dia a todos. É um prazer e uma satisfação poder falar sobre a temática amamentação, né? Justamente por isso tu acabaste de comentar que o leite materno ele é considerado o padrão ouro de alimentação, ou seja, ele é o melhor e mais completo alimento que a criança precisa receber. Principalmente e exclusivamente, então, até os seus 6 meses de vida. Ele é um alimento que, além, então, da alimentação em si, fornece elementos que vão aumentar a capacidade imunológica da criança, ou seja, ele tem uma capacidade também de diminuir riscos de desenvolvimento de doenças na fase infantil. Por isso, considerado o padrão ouro, e por isso considerado que além de alimentar, ele protege e tem aí um potencial de vínculo entre mãe, filho e família.
Atualmente, quais são as maiores dificuldades que uma mulher enfrenta na hora de amamentar?
O que a gente percebe no dia a dia é que as principais dificuldades, elas acontecem no início da amamentação. Ou seja, logo depois que o bebê nasce e que essa alimentação ela vai começar a ser realizada. Né? Independente do que a gente imagina, não é automático. Né? A mulher ela passa por um processo de aprendizagem, assim como a criança. E eles passam, então, nesse processo juntos. E, por vezes, podem acontecer algumas dificuldades. Né? O bebê está sonolento, não faz uma pega adequada e acaba machucando o mamilo da mulher ao mamar. Né? Dificuldades, às vezes, de posicionar esse bebê. Então, geralmente, essas dificuldades aparecem no início da amamentação e, com o tempo, então, eles vão se organizando e essas dificuldades elas vão passando. Nessa fase, é extremamente importante que a mulher receba apoio, que ela receba ajuda, tanto da família quanto dos profissionais de saúde. Né? A gente sabe que a mulher que tem essa estrutura social de apoio, ela tem mais chances de continuar com a amamentação, ou seja, passar por esse processo de dificuldade e manter um aleitamento materno por um tempo maior. Então, o apoio, a ajuda, tanto da família quanto a profissional, ela é extremamente importante. Né? Então, é legal que as mulheres vejam que outras mulheres também passam por dificuldade, que essas dificuldades elas podem acontecer e não quer dizer que ela esteja fazendo algo errado, né? Que o mais importante nesse momento é que ela busque ajuda, busque informação. Né? Tanto no hospital, né? Tem bancos de leites aqui em Juí, a gente tem banco de leite no Hospital de Caridade de Juí, que tem uma equipe extremamente capacitada para orientar. Nas unidades básicas de saúde, então, procurar por esses profissionais que possam prestar esse apoio e auxiliar nesse momento de maior dificuldade.
E quais são os benefícios para a saúde da mulher? Porque a gente sabe que para a criança, para o bebê, é fundamental. Mas a mulher também tem vantagens ao amamentar.
Sim, a mulher tem vantagens ao amamentar e essas vantagens elas estão comprovadas já na literatura. Então a gente tem muitos estudos extremamente relevantes e fortes para mostrar que a amamentação ela traz benefícios para a mulher, ela traz benefícios para a criança, ela traz benefícios para a sociedade de uma forma geral. Então a amamentação ela é um assunto da sociedade. Todos nós, não só aqueles que amamentam, mas nós todos precisamos promover, incentivar a amamentação, porque ela tem impacto importantíssimo social, Pensando bem direcionado à saúde da mulher, nós temos uma redução do importante do risco de câncer de mama, A gente tem comprovado também redução de hemorragias e anemias no pós-parto, Algumas situações também de desenvolvimento de câncer de ovário, que esse ainda está em estudo. Redução de peso pós-gravidez, de uma forma bem mais rápida na mulher que amamenta, e a relação também com esse bebê, a formação de vínculo, de afeto com essa criança, que é extremamente importante.
Muitas mulheres se preocupam e se culpam quando não conseguem dar de amamentar, porque acham que os seus filhos não vão ter os mesmos benefícios do que aqueles que receberam o aleitamento materno. Tem muita diferença?
Existem, sim, benefícios comprovados para a criança que recebe leite materno, Mas a gente tem que ter também voltar a nossa atenção que algumas vezes a amamentação ela não consegue ser efetivada. E aí a gente tem no mercado estratégias, fórmulas para substituir. Mas ainda a gente não tem, acho que a gente nunca vai ter uma fórmula que seja igual o leite materno, Mas também nós temos que entender que esse processo, ele tem que ser bom tanto para a mãe quanto para a criança. Então, no momento em que isso não está se organizando de uma forma legal, precisa ser avaliado, Mas o leite materno, sim, ele vai trazer benefícios para a saúde dessa criança.
Certo. E as campanhas que são realizadas hoje para o aleitamento materno, tu acha que elas são eficientes? Poderiam, de alguma maneira, ser diferente? Dá um pouco a tua opinião pessoal sobre as campanhas que são realizadas.
Quando a gente olha para números, de crianças amamentadas, nós vamos ter no Brasil, a última pesquisa que foi feita, a gente tem uma média de 54 dias de aleitamento materno exclusivo, ou seja, aquelas crianças que são amamentadas só com leite materno. O que o Ministério e a Organização Mundial da Saúde preconizam? 6 meses. Então a gente tem o que no Brasil? Um pouquinho mais de um mês. Ou seja, a gente tem um número de tempo de amamentação, a gente tem dias de amamentação exclusiva muito inferior daquelas preconizadas ainda. Mas quando a gente olha para a evolução dessa estatística, a gente vê que ela vem aumentando com o passar dos anos. Da primeira pesquisa que teve até essa última, a gente tem um acréscimo muito grande de tempo de aleitamento materno exclusivo dessas crianças. Ou seja, está tendo um aumento. Esse aumento, ele está muito aquém do esperado, mas ele vem aumentando. Isso quer dizer que os movimentos que estão sendo feitos, eles estão sendo efetivos. Talvez não tanto como a gente gostaria, mas eles estão sim aumentando o tempo de aleitamento materno exclusivo dessas crianças. A gente precisa promover, apoiar a amamentação todos os dias, Mas as semanas, esses movimentos de semana alusiva, de mês, elas são extremamente importantes porque elas mobilizam a sociedade. E aí, de uma forma ou de outra, se fala mais sobre o assunto, se fazem palestras, movimentos também de meios de comunicação. Então, elas são importantes para a gente aumentar o nosso movimento em prol ao aleitamento materno.
José, ela teve aquela lei que está sendo analisada sobre amamentar em público. O que tu acha que isso prejudica ou não, esse processo de aleitamento materno? Porque muitas mulheres, às vezes, precisam em público de mamar,
Essa questão a gente vê principalmente nos Estados Unidos, que eles proíbem a questão da amamentação em público. Isso, para mim, nem seria possível de discussão, Ou seja, a criança ela precisa ser alimentada, É o melhor alimento que ela precisa receber e ela precisa ser alimentada no momento que for necessário. Então, a mulher e a criança têm a total liberdade de serem, de realizarem o aleitamento materno em qualquer espaço, em qualquer momento do dia, em qualquer lugar que estiverem.
Existe algum perfil de mulher, faixa etária, público, que apresenta maior dificuldade em amamentar?
Eu não vejo, assim, questões de idade, número de filhos, mais, assim, questões de experiências pessoais. A amamentação, ela envolve muitas coisas. Ela envolve o que eu já vivi, ela envolve o que eu já li, o que eu já aprendi. Então, não tem como dizer, assim, se uma determinada faixa etária. A gente tem adolescentes que amamentam super bem, adolescentes que têm dificuldades, assim como mulheres adultas. Então, não tem uma característica. Tá? Tem mais a questão de como eu vivo esse momento. Então, algumas mulheres, sim, vão ter mais dificuldades, outras, mas eu não consigo identificar questões de faixa etária. Né? Às vezes a gente acha assim, ah, quem já passou uma vez vai ter mais facilidade. Às vezes não teve uma experiência muito boa e aí já vem com essa sensação para a segunda gestação. Né? Mas cada amamentação é uma coisa muito individual. Então, às vezes a gente conversa com pessoas que tiveram experiências boas, que tiveram experiências com dificuldades, mas cada mulher é única e cada processo é único. Então nós não podemos nos basear nas experiências que os outros tiveram, porque a nossa pode ser completamente diferente. E o mais importante de tudo isso é a informação. A gente se pergunta assim, tem alguma forma da mulher se preparar para a amamentação, preparar o seio? A forma que ela tem de se preparar para a amamentação é a informação. Então, buscar informações, buscar profissionais, questionar, fazer leituras indicadas. Né? Essa é a melhor forma dela se preparar para a amamentação.
Agora, para a gente finalizar, algumas dicas para quem está passando por esse momento, para ter um momento com seu filho saudável, tranquilo, uma boa amamentação. Né? Algumas dicas breves, então, para os nossos ouvintes de como ter esse processo de maneira saudável e com muito amor, né?
Acho que a primeira dica é essa, busque informações. Né? Então, busque profissionais, busque apoio, né? Leve a sua família junto, busque informações desde o pré-natal, pergunte as suas dúvidas. Né? Acho que essa é a dica básica, né? Busque informações e, no momento que está vivendo, busque ajuda. Não viva sozinha essas dificuldades, divida com alguém, busque informações. Faça o momento da amamentação algo da família, algo seu, do seu bebê, do seu parceiro. Né? Escolha um lugar que te dê tranquilidade para amamentar, que você possa estar tranquila. Né? Busque momentos, busque fazer deste momento o mais tranquilo possível, né, para você e para o seu bebê. E busque ajuda sempre.
Então, mais alguma contribuição?
Acho que era isso, né? Nós falamos bastante informações sobre o aleitamento materno, e que isso, vamos, uma dica, né? Eu acho que para todos nós, né? Não para quem está amamentando exclusivamente, mas para todos nós, sociedade. Né? Nós temos informações suficientes de que promover aleitamento materno contribui para todos. É de uma forma social. Então, vamos apoiar, vamos estar do lado e vamos contribuir para que essas mulheres tenham um bom momento de amamentação.
Tá bom, então. Muito obrigada pela tua participação. E a gente ouviu a Joseila Gomes, ela que é enfermeira, professora da Unijuí, e nos contou um pouco mais a respeito do aleitamento materno.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Mesh Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.